A superação da tragédia que afeta o Rio Grande do Sul depende muito do fim das chuvas e de uma diminuição do nível dos rios que cortam o estado. E uma das pessoas que é responsável aí por avaliar esse comportamento dos rios é o chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada do Serviço Geológico do Brasil, engenheiro hidrólogo Emanuel Duarte Silva. É com ele que conversamos agora para poder entender melhor as causas desse desastre e o que podemos esperar nos próximos dias. Uma pergunta que está aí na cabeça de todo mundo é quando a água vai baixar. Essas análises do Serviço Geológico do Brasil ajudam a responder essa questão?
O Serviço Geológico do Brasil, ele é responsável pela operação da Rede Hidrometeorológica Nacional em parceria com a Agência Nacional de Águas. Essa rede é a fonte primária de dados para que a gente possa incorporar ele a modelos de previsão e conseguir ter um prognóstico do horizonte futuro, do que vai acontecer. A gente mantém uma equipe própria trabalhando na modelagem e de tração dessas estimativas e também trabalha intimamente ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que também está realizando seus prognósticos, suas estimativas. O que acontece no momento agora aqui em Porto Alegre? O nível do Rio Guaíba está tendo um declínio lento, agora ele está estável ali na casa dos 5 metros, ou seja, houve uma redução de 30 centímetros. Contudo, tem alguns fatores climáticos que envolvem essa dinâmica. A questão de eu ter um vento soprando de sul, que é o que está atuando no momento, que represa essa água, e a questão das chuvas que estão previstas para os próximos 3 dias. O que, que essa combinação de eventos me diz? O nível do Guaíba, ele vai permanecer estável ainda por um bom tempo, e a perspectiva é que ele possa ter uma subida nos próximos dias. Ou seja, um declínio abaixo dos 4 metros, dos 3 metros, que traria normalidade para a região metropolitana de Porto Alegre e para a cidade, não está no horizonte próximo. Pelo contrário, a nossa perspectiva é que ele tenha uma elevação nos próximos dias. Possivelmente não no patamar onde ele já esteve, dos 5,30 metros, mas ali retornando um pouco acima dos 5 metros, onde ele está estável no momento. Então, assim, a curto prazo a gente não tem essa perspectiva de uma redução de nível que vá aliviar a situação atual aqui na capital e região metropolitana.
Agora, Emanuel, a gente já tem uma resposta clara sobre os motivos para essa cheia sem precedentes na região?
Os mecanismos meteorológicos que estiveram envolvidos nessa precipitação intensa que ocorreu, já está claro, os mecanismos que atuaram. O avanço dessa frente fria, o bloqueio atmosférico e a alimentação dela com umidade vinda da Amazônia, que aí gerou essas precipitações que superaram 700 milímetros em alguns pontos de monitoramento. O que a gente ainda não consegue afirmar de forma concisa, que vai precisar ser mais detalhado, é que se esses eventos climáticos que desencadearam essas chuvas são eventos recorrentes, normais, ou se eles são desencadeados de uma mudança climática, do aquecimento global, isso aí ainda precisa de um estudo mais detalhado. O mecanismo em si é claro por que aconteceu. Contudo, se é uma fonte antrópica que interferiu nessa situação, ainda precisa de um maior detalhamento, de um estudo mais claro.
Agora, a gente tem que trabalhar com prevenção, né? O governo federal, por meio do novo PAC, tem aumentado os recursos para obras de prevenção, como estruturas de drenagem, contenção de encostas. Agora, a partir de agora, quais são as providências que a gente tem que tomar para evitar que uma tragédia como essa se repita?
Vanessa, a gente está lidando com uma tragédia de proporções jamais vistas a nível nacional e até em nível global. É uma coisa de um ponto muito fora da curva, um outlier. O investimento do governo federal nesse momento, ele é extremamente importante, tanto na parte de contenção de encostas, que é um cobre vinculados ao PAC, como na ampliação dos sistemas de alerta, que também são projetos que estão vinculados ao PAC. Atualmente a gente mantém 3 grandes sistemas de alerta no Rio Grande do Sul, o da Bacia do Caí, da Bacia do Taquari e da Bacia do Uruguai. O investimento e ampliação desses sistemas para que eles possam dar respostas robustas a esse tipo de evento que a gente está vivenciando agora de forma inédita é essencial. Já há sinalização por parte do governo na ampliação desses sistemas e no reforçamento da robustez desses sistemas. Mas algumas outras medidas também podem ser tomadas, como zoneamento do solo, um replanejamento das cidades, redimensionamento de sistemas de drenagem que não foram projetados para suportar esse volume de chuva atual, entre outras medidas, tanto estruturais de engenharia, como não estruturais de reorganização da população e do solo e investimento nesses sistemas de monitoramento e emissão de alertas.
Ok, eu conversei com Emanuel Duarte Silva, ele que é chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada do Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Brasil em Dia.
Eu que agradeço, Vanessa.